voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre a situação em que se encontram as 8 espécies de cervídeos que ocorrem no Brasil. Estamos entrevistando o professor José Maurício Barbante Duarte, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Conservação dos Cervídeos da Unesp de Jaboticabal. O professor Barbante vai nos falar agora sobre os hábitos do cervo do Pantanal, o maior veado do Brasil, e também das ações que estão sendo empreendidas pelo seu núcleo para conservar os veados brasileiros. Professor, em relação ao veado, o cervo do Pantanal, né, que é um dos ameaçados, né,
isso.
E que é o maior cervo do Brasil, não é isso?
Isso, exatamente.
Que em algumas regiões é conhecido como veado sussapara. Ele gosta de regiões úmidas, né,
isso,
brejados,
é um animal,
né?
É um animal típico de ambientes alagados,
alagados,
né? Sempre,
né?
Brejos, áreas alagadas. Pode também algumas vezes saírem dessas áreas alagadas, mas de uma maneira muito rápida. Vão se alimentar em algum ponto, mas sempre se refugiam nessas áreas alagadas, que é onde ele consegue obter algumas das suas exigências fisiológicas, que é, primeiro, o alimento, né? Esses animais consomem essas plantas aquáticas, né? Então,
sim,
é um alimento extremamente importante para eles, mas também eles dependem da várzea, porque na várzea eles conseguem fugir dos predadores.
Sim.
Em outros ambientes mais abertos ou até fechados eles não conseguem. E também são animais que têm um problema com o calor. Então a própria várzea ela é um mecanismo de termorregulação do bicho, dele esfriar, sim, o seu corpo. Então ele é dependente desse ambiente alagado. E esse é um problema do bicho, porque todos esses ambientes alagados que a gente tem hoje, né, que ficam exatamente na borda dos rios. E os rios estão sendo todos barrageados pelas hidrelétricas. E essas áreas são as primeiras áreas que desaparecem.
Certo.
E essas espécies estão, essa espécie em particular, está tendo problemas seríssimos de conservação nas áreas onde estão se fazendo hidrelétricas, né?
Ela ocorre mais no Pantanal mato-grossense.
É, a maior população está no Pantanal. Mas esse animal, ele ocorria em praticamente todo o Brasil, vamos dizer assim.
Sim.
Fora a Amazônia e Mata Atlântica, esse bicho ocorria no Brasil inteiro. Então você tem ele em todas as áreas de cerrado, os pampas sulinos, até parte da Caatinga do Nordeste. Você tinha, na borda dos rios, você tinha as populações do cervo do Pantanal. E no Pantanal, como você tem uma área inundada imensa e contínua, aí sim a gente tem a maior população dele, né?
Quer dizer que no cerrado ele deve ocorrer nas margens dos rios e,
exatamente,
também nas veredas.
Nas veredas, exatamente. Nas veredas,
veredas
e nessas bordas de rio, nessas,
sim,
áreas de várzea.
É, no cerrado eu acho que ele já está ficando bem raro, né?
Bastante raro. Hoje já é uma espécie, por exemplo, se a gente for levar em consideração, eu vou falar um pouco de listas de espécies ameaçadas regionais.
Sim.
Se a gente olha a lista regional do estado de São Paulo, essa espécie ela está criticamente ameaçada de extinção. E nacionalmente ela está simplesmente vulnerável. Né? É uma categoria de ameaça, mas vulnerável é uma categoria bastante branda, né?
Sim.
Agora, criticamente ameaçada de extinção é uma categoria que, se não forem, ela quer dizer que se não forem realizados esforços muito grandes para a proteção dessas espécies, elas vão certamente se extinguir. Então você pega a lista do Rio Grande do Sul, criticamente ameaçada de extinção, a lista de Minas Gerais, criticamente ameaçada de extinção, a lista do Paraná, ameaçado de extinção. Então, assim, todas essas listas regionais já colocam essa espécie numa categoria de ameaça muito superior à categoria nacional. Por quê? Porque na categoria nacional leva em consideração a população do Pantanal, né? Que é uma população bastante numerosa.
Certo.
Mas se você tira a população do Pantanal, todas as outras subpopulações, elas estão bastante ameaçadas.
O veado campeiro, para a identificação de um leigo, é aquele que tem um rabinho virado para cima, assim,
isso,
que é
rabo
branco?
Branco, é. A gente chama de, algumas pessoas chamam de rabo branco, veado campeiro, ou veado branco, às vezes algumas pessoas denominam de veado branco.
Sim.
E é um animal que é fácil de ver, porque ele é o único cervídeo brasileiro que é de áreas mais abertas, né?
Certo.
Então, e ele é diurno.
Sim.
As outras espécies têm uma tendência a ser mais noturnos. Então é o único animal que quando tem numa área você acaba vendo.
Sim.
E algumas pessoas até têm uma impressão falsa de que esse bicho é muito abundante, mas ele não é. É porque ele realmente é muito fácil de ser visto, né? Porque ele não gosta de áreas fechadas.
Sim.
Ele não ocupa áreas fechadas, sempre áreas abertas.
E esse também, a dieta principal dele também são os brotos?
Também são brotos. né? Não brotos que nascem no meio dessas gramíneas do cerrado, mas também os arbustos, né? E as frutas, que também são importantes para ele.
Então, para conservar esses animais, nós temos que basicamente conservar a vegetação, o cerrado, esses ambientes onde eles vivem.
Sem dúvida, sem essa conservação das áreas originais, quer dizer, a gente pode fazer um grande trabalho em cativeiro, ter os animais aqui, mas assim, se a gente não conservar os ambientes onde eles estão aí originalmente, o futuro desses bichos é bastante trágico, né?
Agora, aí no núcleo de vocês já estão conseguindo, inclusive, reproduzi-los em cativeiro?
Sim, nós temos uma reprodução regular da maioria das espécies, inclusive agora partindo para mecanismos de reprodução artificial mesmo, né? Para aumentar o número de filhotes, para que a gente tenha uma produtividade maior desses bichos em cativeiro, para auxiliar e até, às vezes, para auxiliar populações que estejam precisando dessas técnicas, que a gente, por exemplo, possa levar, por exemplo, em vez de levar um animal adulto para uma população, a gente pode levar o embrião, né? Chegar lá na população, implantar o embrião e você vai estar levando o material genético para essa população. Então nós estamos desenvolvendo uma série de pesquisas nesse sentido também, não só da reprodução natural, que a gente já domina em todas as espécies, mas também processos de reprodução artificial também.
Vocês estão trabalhando também com a fertilização?
Fertilização in vitro, fertilização in vitro, a gente está agora, inclusive nós temos uma tese agora em de mestrado, ocorrendo agora, que é justamente no sentido de trabalhar com a técnica de fertilização in vitro. Né? Nós estamos, então, adequando meios de cultura para a maturação dos oócitos, para a maturação dos espermatozoides, para fazer, então, essa fertilização in vitro. Né?
Mas aí vocês fazem a fertilização, depois injetam o embrião dentro
exatamente.
Da fêmea?
Aí, você pode guardar o embrião, né? Esse embrião pode ficar congelado. Nós temos um banco de células aqui, então nós temos nossos botijões de nitrogênio líquido, que ficam a 196 graus negativos, que esse material pode ser conservado ad eternum, né? Quer dizer, para sempre. Ou então a gente pode implantar esse embrião nas fêmeas. Né?
A inseminação artificial vocês fazem também? Não?
Também estamos começando, também tem hoje um projeto que está em andamento, a inseminação artificial com sêmen congelado, inclusive. Né? Porque nós temos um banco de sêmen hoje bastante grande dos nossos animais aqui, e agora nós já estamos testando o sêmen congelado para essa inseminação artificial. Então, estamos caminhando nessa linha. Mas assim, a gente acha que o mais importante desse processo todo é a gente ter uma estrutura aqui, né, um banco de material genético importante desses bichos, porque lá na frente pode ser que eles venham precisar. Né?
Tá certo. Eu vi também no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Cervídeos que, além dos cães, existem também os animais ungulados que precisam serem controle sanitário, vacinados. Os ungulados são o quê?
Os ungulados são justamente os bovinos, os equinos, os suínos, os ovinos, os caprinos, né?
Certo.
Então são os que têm unha, né? Os animais que possuem unha, né? Os cascos, né?
Sim.
Então a gente chama do grupo dos ungulados. Esse é um problema de conservação. É o que eu falei, basicamente ligado ao problema sanitário desses bichos. Porque muitas doenças que para os bovinos não causam nada, para os cervídeos eles são fatais.
Sim.
Né? Então você pode ter um bovino ali que não está passando por nada. Por exemplo, a gente tem uma doença chamada doença episódica hemorrágica, que é um vírus que para o bovino ele não causa praticamente nada.
Sim.
Mas os cervídeos, aproximadamente entre 50% e 70% dos animais que têm contato com esse vírus acabam vindo a óbito, acabam morrendo.
Sim.
Então isso é um impacto para a população enorme. Né? Você imagina uma área de floresta com uma doença como essa circulando dentro da população, seria uma tragédia, né?
Vocês encontram muito aí, nas pesquisas de vocês em campo, animais que morrem assim, animais mortos por doença?
Tem bastante. Quando a gente tem alguns trabalhos que a gente desenvolve, que são, nós marcamos animais no campo com colares transmissores. E esses colares, então, a gente pode acompanhar a vida desses bichos, porque a gente consegue localizá-los, né? Então, todo mês ou toda semana, a gente vai para o campo, visualiza os animais. E quando eles morrem, a gente chega nos animais logo depois da morte e a gente consegue identificar as causas de morte. Então, nós já tivemos acesso às algumas populações, por exemplo, de animais morrendo por infestação de carrapato, animais morrendo por problemas de babesiose, né, que é uma doença que originada pelo carrapato. Então, vários animais que acabam morrendo por enfermidades que são originalmente enfermidades dos bois e não desses bichos. Né? Mas o contato dessas duas espécies é que o boi já está coevoluindo com esses patógenos, né, há muitos anos. Né? E os cervídeos são totalmente selvagens, eles nunca tiveram contato com nada, nunca tiveram nenhum preparo para isso, e aí o contato é geralmente fatal. Né?
O carrapato ele não ocorria naturalmente nas matas brasileiras, não? Ele
então,
foi trazido?
Ocorrem alguns carrapatos. Né? Por exemplo, se eu vou dar um exemplo para você de cervo do Pantanal. O cervo do Pantanal tem um carrapato chamado Amblyomma triste. É o carrapato dele. É o carrapato que ele está adaptado a ter. Mas qual carrapato que mata cervo? É um carrapato chamado Bófilos micrópolis, que é um carrapato do boi. Aquele carrapato do boi, quando ele entra em contato com o cervo, ele é extremamente agressivo. E os bichos podem chegar até a vir a óbito. Como já aconteceu.
Tá certo.
Então, assim, lógico que existem carrapatos, né, na natureza, mas os carrapatos são, em geral, bastante específicos no seu rol de hospedeiros. Né? Ele tem aqueles hospedeiros que ele está acostumado, que ele evoluiu junto com aqueles hospedeiros.
Certo.
Agora, quando você pega um carrapato, que nem o carrapato do bovino, que ele chega no ambiente e começa a encontrar um monte de hospedeiro novo que o hospedeiro não está preparado para combater aquele carrapato, esse é o problema, né?
Sim.
O bovino já está evoluído o suficiente para ter uma defesa natural, e os cervídeos não, né?
Bom, esse Plano de Ação Nacional de Conservação dos Cervídeos, ele tem aí um prazo de 5 anos, não é isso? Com uma série de ações a serem implantadas, né?
Essas ações, nós estamos agora, inclusive, fazendo um projeto, enviando um projeto para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, né? Para, por exemplo, a gente atender, nós vamos atender 17 itens desse programa.
Sim.
Lógico que é muito difícil, porque é uma quantidade de itens e uma quantidade de ações que necessitam ser feitas muito grande. Nós, do NUPES, vamos assumir algumas responsabilidades de algumas ações e vamos realizá-las, né? Contanto que sejamos financiados para isso, nós vamos, então, desenvolver algumas ações dessas. Mas é lógico que existem ações que têm que ser desenvolvidas pelo governo federal, tem ações que precisam ser desenvolvidas pelo ICMBio, pelo IBAMA, pelos criadores, pelos zoológicos. Então, assim, foge um pouco do nosso controle. E isso é muito complexo, né? Você depende, porque, na verdade, é isso, né? Você depende de toda a sociedade, né? Desde os produtores rurais, toda a sociedade, para conseguir efetivar um programa de conservação. Isso é bastante complexo.
E depende também da conscientização das pessoas também, né? De não caçar, de não tentar proteger os ambientes.
E
né?
Isso não é fácil, né? Você sabe isso não é uma coisa que de um dia para a noite a gente consegue mudar a cabeça das pessoas para que elas não desenvolvam determinados tipos de atividade. E isso é uma coisa lenta. Então, não vai ser em 5 anos que a gente vai conseguir isso, mas eu acho que a gente tem que avançar, né? Eu acho que avançar devagar nos programas de educação ambiental, voltado para essas espécies. E com isso, eu acho que lá na frente a gente espera ter um retorno disso. Né? Vamos ver onde a gente consegue chegar. Né? Esperamos que a gente consiga chegar perto da conservação do que ainda existe hoje, né? Porque muita gente já perdeu. Mas esperamos, né, que a gente não perca muito mais do que a gente já perdeu. Né?
Tá certo. Tá bom, nós conversamos com o professor José Maurício Barbante Duarte, ele que é coordenador do Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos da Universidade Estadual Paulista, campus de Jaboticabal. Professor, muito obrigado ao senhor pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho de vocês.
Eu que agradeço, realmente é uma oportunidade muito, muito bacana a gente poder aí tá dentro do seu programa, Zé Carlos, para poder colocar essa questão, que é uma questão que para a gente é vital e que precisa ser, a gente precisa começar realmente a discutir isso no Brasil de uma maneira mais madura. Eu agradeço, então, a oportunidade e parabenizo você aí pelo seu programa.
Muito obrigado, bom dia.
Bom dia.
O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. O O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.